Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Uma da manhã. Uma da manhã, aqui no estúdio. Aqui no carro dos meus pais, na garagem. O que é que se pode querer mais? Mais nada. Escuro. Para onde quer que eu olhe, não vejo nada. Sou só eu e os meus pensamentos e a minha voz. Parece que estou... Por acaso, parece mesmo que estou, tipo, a dormir, a falar. Mas é uma sensação... É uma sensação acrílica e... Não sei, mas é uma sensação bem bacana. Tipo, estar de olhos abertos a falar sozinho é... É de outro mundo. Pronto, porquê é que eu estou a gravar à uma da manhã? Porque estive a jogar à bola hoje. Tivemos a jogar 8 para 8. Eu não sei se é 8 para 8. Eu disse isto ao meu primo, mas não sei se é 8 para 8, se é 7 para 7 e depois tens o gajo na baliza que não conta. Mas eu acho que é 8 para 8. Porque o meu primo fez... troça de mim por eu estar a dizer que é 8 para 8, não se joga 8 para 8, ou é 5 para 5, ou 7 para 7, ou 9 para 9, ou por aí fora. 9 para 9 também nem sei. Mas chover torrencialmente, o jogo acabou, começou às 10, era suposto acabar às 11, e nós ficámos a jogar até às 11h44, portanto foi mesmo um jogo de futebol a sério. Sem intervalo ainda por cima. Portanto, os meus pés estão mesmo à rasquinha. Já estão, tipo, estava com os dedos todos entrelaçados, todos uns por cima dos outros, com as chuteiras a apertar-me. E no final já nem corria. Já nem estava a conseguir correr e a dar gás. E sim, estava a chover imenso. Estava cheio de frio já a meio do jogo também. Calção todo molhado. Tive que pôr um saco de plástico agora para voltar para casa. No rabo para não molhar o banco do meu Peugeot. E depois eu estava a pensar gravar logo a seguir ao jogo. Tipo, ainda fui para o Nokia, para o spot onde eu costumo gravar. Quem sabe, sabe. Onde eu costumo gravar e penso, fiquei ali para aí 20 minutos a pensar se ia gravar ou não. Mas eu estava com um desconforto corporal. Estava descalço, estava as meias ficaram todas ensopadas, as meias dentro das chuteiras ficaram todas ensopadas. Eu fiquei, tipo, tive de tirar as meias, tive de tirar a camisola, que também estava toda molhada, tirar os calções que estavam todos molhados, mas os boxers ficaram molhados também. Então estão a ver, tipo, estarem de boxers molhados, mas calças secas e está, tipo, umidade e... Epá, não. Então acabei por ir a casa, tomar um banhinho... quentinho, e agora estou aqui lavadinho, pronto para mais um episódio de Estar na Nossa Hora. E pronto, malta, é isto. Fiquem bem e fiquem bem. Mas dá. Pronto, esta semana foi uma semana... Foi uma semana bacana, não tenho nada que se lhe acrescente. Foi uma segunda-feira normalíssima, com metodologias de investigação de Pro Design, em que vou ter a apresentação desse exercício amanhã. Não estou todo preparado, mas estou confiante, porque pá, vai ser só ler. Não há muita coisa a dizer sobre aquilo, é investigação. Nós tivemos que ler um artigo e agora sobre esse artigo tivemos de fazer uma análise, e agora eu vou ter que basicamente explicar o que é que eu interpretei do artigo. Eu e o meu grupo vamos ter que explicar o que é que interpretamos do trabalho. Fizemos o trabalho tranquilo, foi bem organizado. Eu tive a ousadia, foi aquele trabalho de grupo que eu próprio tipo, tive a ousadia de perguntar logo com quem é que elas estão e se estão com alguém, e fizemos logo grupo ali, logo de início, bams. Estão a ver? Portanto, foi tranquilo. E agora vamos apresentar e depois vamos ter mais dois exercícios nesta disciplina, individuais. E aí é que... Vai ser difícil. Mas terça-feira depois não tive aulas. A professora faltou. Isso é uma coisa que tem estado a ser recorrente. As pessoas estarem a faltar. Que depois um gajo fica tipo, mano, as pessoas estão a faltar. Porquê é que eu também agora não posso também pôr os meus afazeres, que não são muitos, mas pôr uma prioridadezinha? Tipo, eu agora também cheguei tarde a casa, quer dormir mais um bocado, vou chegar tarde. Por exemplo, na aula passada de projeto, que é aquele artefacto, aquele objeto que eu tenho que fazer, que não expliquei muito bem no episódio passado, mas vocês também não creio que estejam muito interessados em saber, e se tiverem, eu posso explicar outra vez. Mas basicamente, eu tenho que fazer um objeto... Nem vou explicar porque esse trabalho está-me a irritar. Está-me a irritar, vocês já sabem disso, que esse trabalho está-me a fazer... Eu ando a procrastinar tanto nesse trabalho que é ridículo. É mesmo ridículo. Eu tenho estes professores a faltar tanto que dá vontade também de um gajo, pá, olha, hoje também não vou. Na próxima aula, porque eles depois são espertos e querem repor a aula à tarde, no outro dia. E eu tenho o meu horário que é sempre tipo, pá, eu nunca tenho aulas à tarde. Esta é a minha rotina, é tipo acordar de manhã e ir para as aulas. Posso chegar à tarde? Sim, é verdade. Mas eu vou. Agora, não me ponham a ter que almoçar na escola e ter que ainda, tipo, ir a uma aula à tarde porque a professora não conseguiu. Tipo, eu tinha todo o direito de não ir a essa aula. E depois ainda têm a lata de levar a folha, que se tu não fores à aula da tarde, que eles tiveram a ousadia de repor, de alterar, tu tens falta e vai contar para a tua participação, para a tua assiduidade, vai descontar. O que para mim não faz sentido. Essa aula devia ser opcional. Quem quiser acompanhamento do professor, vai. Quem não quer, não vai. Simples. Mas pronto. É o que é. Um gajo tem que se sacrificar, não é? Acabei por ir a essa aula da tarde. E nessa aula da tarde não fiz nada. Estive lá só a fazer... Acho que teve o nosso grupo das metodologias de investigação do design. Tivemos a fazer o trabalho, a adiantar o trabalho, já que estávamos todos em aula, tivemos a adiantar o trabalho. E eu, se querem que eu vos diga, eu nem sei como é que vai correr esta apresentação que eu vos estou a dizer, porque nós não ensaiamos nada, eu não ensaiei nada, vai ser um bocado tudo ao molho, fé em Deus e pronto, vai ser um bocado isso, acho eu. Porque também vai ser só ler. As raparigas estão a dizer que vão ler. Eu também vou, se calhar, tipo, pegar ali amanhã de manhã, que começou a entrar às 10. Estou a gravar isto agora, depois vou-me deitar. Ainda escrever ali a reflexão, ou a descrição, como quiserem. Depois vou-me deitar e amanhã acordo um bocado mais cedo e faço tipo um rundown. Mas não estou nada, todo estressado com a apresentação, pá. Eu acho que é por ser em grupo que um gajo está mais, tipo, está mais leve, pá, sinto-me mais leve. Não tenho aquela pressão que já falei aqui várias vezes de apresentar. Até porque já passou tanto tempo de eu apresentar alguma cena que eu já tive tempo de eu próprio, tipo, pensar sobre o assunto das apresentações. Pensar tanto eu sozinho como com outras pessoas fora do podcast, sobre isso, sobre apresentações e sobre ficar nervoso antes de apresentar e como ser um bom orador e falar melhor. Tive essas conversas com algumas pessoas e pá, ajudaram, porque eu não me estou a sentir nada nervoso para a apresentação da manhã. Nada nervoso. Pá, vai ser atacar a apresentação e pronto. Falar alto, sem medos. O professor pode estar a fazer as caras que ele faz. Este professor faz umas caretas que... Pá, se tu te deixares ir pelas caras que ele está a fazer enquanto tu estás a falar, vais... Pá, vais começar a gaguejar e vais começar a ficar nervoso. Porque o professor é um bocado... Tipo, mania que sabe tudo. Condescendente, deve ser essa a palavra. Acho eu. Tenho ideia que é essa a palavra. Depois, quarta-feira, jogos digitais e design emocional. Pá, um dia completamente normal de jogos digitais. Eu tive a ideia do meu jogo. Aí é bem. É que esta semana passou... Isto tem-me estado a acontecer. Isto tem-me estado a acontecer. Agora que eu estou a pensar... Eu queria-vos contar qual é que foi a ideia para o jogo que eu tive. Só que eu já nem me lembro bem. Tipo, eu parece que como não temos nada... Como está tudo... Eu acho que também já disse isto no outro episódio. Mas como está, como não estou em fase de entregas de nada, eu não sei bem nada do que eu estou a fazer. Eu sei aquelas que estão mais, tipo... Pá, tenho entrega, tipo... Para a semana, ou para a outra semana, ou para esta semana ainda. Tipo, eu sei o que é que eu estou a fazer. Sei o que é que eu, tipo, em que é que consiste o trabalho que eu estou a fazer. Agora, para as outras, que é, tipo, entrega de fim de semestre, eu não tenho bem nada, tipo, não sei o que é que eu estou a fazer ainda. Estão a ver? Tipo, não sei explicar bem o que é que eu estou a fazer. É um bocado isso. E torna-se um bocado... Não é frustrante, mas é um bocado, tipo, estranho. Tipo, não fazer ideia, tipo, a semana passa toda e tu não fazes ideia do que acabou de acontecer a semana toda. Eu acho que eu aconselharia toda a gente a fazer este exercício. Tipo, no final da semana, tentar, sem apontamentos, sem nada, tentar lembrar-se do que fez a semana toda. Porque é o que eu estou a tentar fazer agora. E eu estou a fazer um rundown de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para tentar explicar-vos a semana. E depois, o tempo que restar, podemos falar sobre outras coisas. Mas, pronto, quarta-feira tive jogos digitais e design emocional, em que design emocional, eu já nem me lembro o que é que, tipo, nem me lembro o que é que foi a aula. Se calhar a aula nem foi nada, tipo, foi fazer mais cedo. Basei mais cedo, ou se calhar nem fui, tipo... Não sei, já não me lembro o que é que eu fiz em design na quarta-feira. Quinta-feira foi aula de acompanhamento do trabalho de projeto, que é o artefacto, que é o objeto. Eu no outro episódio eu disse binóculo, mas era um monóculo. Monóculo, tipo aquele que é só um... E que, tipo, dá para ver de longe. Não sei bem qual é que é. Não sei. Mas são... Epá, funciona como se fosse um binóculo. Só que não, em vez de ter dois, tem só um que dá para, tipo, ajustar aquela cena. Não é um... Se calhar é um telescópio. Mas não é assim tão, tipo... Estão a ver? Não vai até à Lua. Não vai até à Lua. Era uma... O que ele fez foi... Quando isto vai no seguimento do episódio passado, para quem prestou atenção, ou quem ouviu, ou se lembra ainda, era o filme do MacGyver, isto para explicar o meu trabalho, era o filme do MacGyver, que ele deu exemplo para nós fazermos o trabalho, tipo, ele deu o exemplo do que é que nós poderíamos fazer com low-tech, com tipo tecnologia, com baixa tecnologia, não deve fazer sentido nenhum, mas pronto. Tipo, o que é que nós poderíamos fazer um objeto que, tipo, tivesse diferentes temas. O tema que eu escolhi foi um debate social ou uma discussão social muito, muito a ter a ver com, tipo, as conversas que nós temos com as pessoas e a aceitação de... Estão a ver, isto é o que eu faço em aula. É isto que eu tenho que tentar explicar aos professores e eu não consigo explicar o que é a minha ideia. Não tenho esta capacidade ainda. Mas, pronto, debate social, tipo, falar com pessoas. Eu estou a fazer um objeto que, basicamente, são dois interruptores em que as pessoas metem... Agora têm que fechar os olhos e imaginar. Imaginem que têm as vossas, tipo, têm, estão frente a frente com uma pessoa e têm uma espécie de, têm tipo duas concavidades, tipo, para cima, ou seja, a vossa mão fica em conchinha nessas concavidades, tipo, cada um com a mão direita nessas concavidades, e dentro, debaixo dessa plataforma, ou desse objeto, que são essas concavidades que se unem, vocês têm, tipo, um circuito fechado de baixa low tech, digamos assim, em que vocês têm um LED no meio e esses dois interruptores são botões que vocês, quando pressionam essa concavidade, a luz LED verde acende. E isso é como se estivesse a concordar com o que a pessoa está a dizer. E o que eu tinha pensado era fazer isso assim, mas eu tinha pensado até num botão vermelho e num LED vermelho e num LED verde, mas isso tipo, ia ter que ter dois interruptores e se calhar não está a fazer sentido para ninguém, mas pronto, para mim vai fazer. Ia ter que ter dois interruptores, mas o que o professor sugeriu era que, como eu estou a debater com alguém, quando nós estamos a debater com uma pessoa, nós não queremos interromper o raciocínio dessa pessoa. Ou seja, é deixar essa pessoa falar, até essa pessoa, pá, de sentir que já não tem mais nada para, tipo, para dizer, e depois eu continuo a falar. Porque o nosso trabalho tem que promover o debate social, o meu, neste caso. Havia outros que era para promover o património, ou o matrimónio, pá, nem sei. Teria de ver agora o meu enunciado. Mas o tema que eu escolhi foi do debate social, promover o debate participativo ou colaborativo. E eu consegui pedir ao professor para fazer um tweak nesse tema, que nós podíamos pedir, e ele deixou fazer ter esta ideia do debate social. Pá, agora, se a ideia está boa, não sei, mas se é uma cena que eu usaria, tipo, pá, tipo jogo para falar com alguém, tipo, estou a falar com alguém, agora vou falar com a minha mãe. Tenho esse objeto, essas duas concavidades, e estou com a minha mãe à frente à mesa de almoço, e mãe, vamos jantar e vamos falar agora sobre este tema, porque é que tu ficas chateada quando eu não arrumo a louça. Está a ver? E estamos ali a falar. E eu, sempre que a minha mãe diz alguma coisa com que eu concordo, eu pressiono a concavidade e a luz verde acende. Eu acho que estou a conseguir explicar minimamente bem. A luz verde é mais fácil com desenhos, mas como devem calcular, não, é impossível. Mas eu acho que consegui explicar bem, mais ou menos, a minha ideia, que é esta, e que eu agora tenho, fui comprar os materiais na quinta-feira. Já, depois das aulas, fui comprar os materiais todos, só que agora é a parte difícil, que é montar aquilo, e eu tenho entrega na quinta, só que eu estou a ir na fé, de que, pá, terça-feira, amanhã vou começar a fazer vou tentar fazer o circuito fechado, e tentar ir comprar as cenas, tipo, para fazer o molde, porque o circuito fechado não vai ficar lá só, não vai ficar lá interruptores e fios e cenas à amostra. Isso é só a parte interior desse objeto. Concavidade, as duas concavidades, é tipo, é o objeto em si, que vai estar interligado e vai ficar ali uma cena esteticamente, pá, bonita, acho eu. Vou tentar que fique. Só que eu não sei que materiais é que vou usar. Pá, e este tempo de merda que tem estado, tipo, chuva, sempre a chover, não me apetece, tipo, fazer... Não me apetece sair à rua e ir comprar as cenas. Ou seja, eu vou mesmo... Eu consigo fazer tudo à última da hora. Por exemplo, hoje fui comprar... Aproveitei que já estava na rua, depois de ir... O que é que eu fui fazer? Já não lembro o que é que eu fui fazer à tarde. O que é que eu fui fazer à tarde? Yeah, já não me lembro. Mas eu estava na rua e fui comprar umas pilhas para pôr no transformador, que é o que vai dar a energia. Pá, eu de repente estou num curso de eletro. É isto que me está a irritar. Porque eu de repente tenho um trabalho que é um curso de eletrotécnica. Eu vou ter que pedir um amigo meu para ele me explicar, mandar-me uma fotografia como é que eu faço o circuito fechado. Vou ter que estar ali a descarnar tipo fio e cobre e juntar a pilha. Epá, não. Não, meu. Não foi... I didn't sign up for this. Come on, cu. Come on, cu. Não foi isto, não foi para isto, não é para isto que eu pago, pá. Não é? Yes. Mas pronto, sexta-feira foi um dia também tranquilo. O último dia da semana em que eu decidi finalmente qual é que vai ser o meu trabalho para interfaces, que é pá, a melhoria de um produto. O enunciado é a melhoria. Eu de repente este episódio está com um seguimento bacano. Não brinquem comigo. Está com um seguimento bacano. Mas sexta-feira tinha disciplina de interfaces, que é, pronto, nós vamos ter que... Lá está, é outra cena, que só quando eu estiver mais lá para a frente no trabalho é que eu vou conseguir estar aqui a explicar-vos o que é mesmo. Mas eu e a minha colega de turma, o meu par, não sabíamos o que é que viríamos fazer, porque supostamente nós vamos ter que fazer a comparação de dois sistemas ou dois modelos de uma interface. Uma interface é tipo... Por exemplo, vocês quando têm o vosso telemóvel, vocês estão a olhar constantemente para uma interface. E quando vocês dão swipe right no Tinder, por exemplo, dão swipe right, aliás, clicam para as mensagens. Essa interface já é outra. Acho que é mais ou menos isto. Pá, também não estou aqui para... Não sou professor, foda-se. Mas... Eu sei como é que se faz, mas não explicar é... Não sei bem explicar. Mas... Ah, não. Eu sei explicar. Por acaso sei explicar. Interface é do género. Vocês têm uma máquina de... Isto foi de um exemplo de aula. Vocês têm, tipo, uma máquina de café em que vocês podem ter... Uma interface é... Tudo aquilo que vocês podem, tipo, olhar e tocar, digamos assim. Ou não? Se calhar não. Mas, por exemplo, quando vocês estão num Tesla, o Tesla, o ecrã Tesla, aquilo é uma interface. Estão a ver? É tipo, quando vocês conseguem, tipo, mexer nessa cena, tipo, tocar nisso, é disso que se trata. Tipo, é uma interface, meu. É um produto digital, tem uma interface, é user interface. Estão a ver? Há o user experience, há o user interface. Eu estou neste ramo, nesta área, que eu não sei qual é que vai ser ainda a minha... Não sei qual é que vai ser ainda a minha especialidade. Mas se eu arranjar um trabalho, se eventualmente for fazer um trabalho das 9 às 5, daqueles que eu já disse que não gostava de ter, o meu dream era ser um freelancer de não sei bem o quê, mas pronto, há que começar por algum lado e eu tenho a certeza que vou passar por um 9 às 5, tenho a certeza que vou conseguir um. E vou gramar com isso, de me levantar cedo e o caralho. Mas já, sexta-feira foi isso, pá, foi chegar lá, a aula foi tipo, nem quero exagerar, foi tipo 2 horas e meia, não cheguei a horas, para variar. Mas a aula também começa um bocado mais tarde ou mais cedo. Não, começa mais tarde. Ou, não, acaba mais cedo, acaba meio-dia e 45. Sexta-feira é um dia fixe. Começa tipo 9h30, acaba meio-dia e 45, assim. 3 horinhas fáceis. No sábado. Sábado fui. Fui ao Olhão. Fui ao Olhão, pá. Que saudades que eu tinha. Não diria que tinha saudades do local. Tinha saudades das pessoas que estavam lá. Porque foi diferente de quando eles vieram cá jogar a Lisboa. Quando eles vieram cá jogar a Lisboa, foi uma sensação diferente de eu ir lá jogar e vê-los lá com, tipo, no ambiente e no pavilhão e no, tipo, as memórias que eu tenho de estar lá a passar ao pé da minha casa antiga. Pá, foi. Não me vieram as lágrimas aos olhos porque eu estava genuinamente contente de estar bem e lá. Fiquei com pena de. Tipo. Da situação, não é? Mas estava contente. Tipo. Foi uma sensação muito estranha. Foi uma sensação muito estranha. Foi como voltar, tipo. Não sei, foi tipo voltar atrás no tempo, mas estar bem com o que se passou que estava mal. Não é? É difícil. É difícil explicar. Mas lá passei muita coisa naquele pavilhão. Tipo, treinos às 7 da manhã sozinho. Tipo, estar lá foi uma experiência única. Acabámos por perder o jogo, mas mesmo assim, tipo, curti imenso estar lá. Tipo, as poucas horinhas que eu tive lá, tipo, estar lá e falar com os meus colegas de equipa antigos, com os que ainda estão lá, foi uma experiência boa. Muito boa. Muito boa. Deu para limpar a cabeça, deu para jogar. Sentia que estava a jogar em casa. Apesar de quando eu estava lá, eu nem jogava assim tanto tempo. Eu joguei mais tempo neste jogo em que eu estava a jogar contra eles do que eu jogava quando eu jogava por eles. Eu joguei tipo 14, 15, 13 minutos, não tenho a certeza. Por aí, não foi muito tempo, mas... Pá, foi o que me deram, eu aproveitei, estive lá na garra a defender. Mas pá, estava ali mesmo... Foi uma sensação muito, muito fixe, meu. Tipo, pavilhão cheio. Para aquilo que é. Para as bancadas que tem, pavilhão cheio. Deu mesmo a sensação, tive mesmo a sensação que eu tinha. Foi mesmo ter a mesma sensação que eu tinha quando jogava lá e aquecia. E via os putos todos lá a apoiarem a equipa da casa. Tipo, eu estava mesmo, parecia que eles estavam-me a apoiar a mim. Tinha a malta da bancada, tipo, a brincar comigo e não sei o quê. Tipo, isso foi muito engraçado. Vi lá o senhor que me acendia as luzes todas as manhãs quando eu ia lá treinar. Por acaso, foi... Pá, foi louco. Foi louco. Foi pena não poder ficar lá, tipo... Não podia ficar lá mais tempo, tipo jantar lá ou assim, tipo ainda falar com uma miúda que havia lá de Olhão, que eu acabei por lhe deixar um bocado a piada, tipo, nós tínhamos começado a falar e pronto, depois eu tive o meu stress, tive que começar a assinar a papelada para bazar, depois vim para Lisboa, depois voltei para lá. O processo de eu bazar de Olhão foi todo um esquema, tipo, eu a falar com o presidente e com o vice-presidente na sala, a chorar, babo e ranho, porque eu tinha um sonho e queria ser jogador e o treinador não me estava a apoiar e pá, foi muito duro. Isto para descobrir que grande parte das pessoas que estavam lá simplesmente não tinham voz para dizer que este treinador, para este treinador se ir embora, não era para este treinador se ir embora, mas era tipo, não tinham voz para falar com o treinador e dizer, olha, por exemplo, mano, tu tens para o Martim a jogar, ele está-se a esforçar, está-se a fazer isto, porque, mano, eu era o mais forçado da equipa. Isso aí, tipo, não há... Era, sem sombra de dúvidas, o mais forçado da equipa. E depois não... Pá, não era recompensado, era desvalorizado. E eu também já falei sobre esse sentimento aqui. E isso não é bacana, mas aquilo lá foi uma falta de respeito gigante. O que o treinador me fez lá foi uma falta de respeito gigante. Eu, na altura, ainda tinha agente... E o meu agente também não estava a ajudar muito, ele tinha um porradão de atletas para tratar, portanto eu não lhe culpo, mas mesmo assim acho que podia ter sido gerido de melhor forma. Mas pronto, eu deixei de falar a esta miúda, por exemplo, muito à toa. Por acaso agora mandei mensagem quando ia lá jogar. Quando fui lá jogar este fim de semana, ver se ela conseguia ver o jogo, pá, para falar com ela uma beca, nem que fosse só um bocadinho, para dizer um oi. E ela por acaso não pôde. Mas pronto. Pode ser que eu nos playoffs agora volte lá e ela apareça lá no jogo e eu digo olá. Mas já era bacana, porque eu, quando basei, eu lembro-me de chorar à frente desta rapariga, porque eu estava mesmo mentalmente desgastado. Tipo, foram 3 meses em que eu estava tipo a fumar, feito doido, em que eu não conseguia parar de fumar. Eu não parava, eu fumava todos os dias, e isto também eu já disse, e é aquela coisa que eu digo sempre. Até já mudei o meu about para, tipo, quem vai ver o meu, quem é novo no podcast e vai ver, tipo, eu recomendo ouvir do início. Se calhar vou ter que repetir todos os episódios, não sei até que ponto é que as pessoas ouvem do episódio, claro. Se calhar não chegam a esta parte em que eu digo para irem ouvir do início, que é o mais, é que é o recomendável, mas depois, tipo, é só mesmo ouvir o background, porque o background dá-vos bué feedback. Bué feedback. Dá-vos bué, tipo, contexto da minha história e de como é, porque é que eu comecei a fazer este podcast. Mas sim. Foda-se, esqueci-me do que estava a dizer. Fuck. Mas... Pronto, não interessa, é aquela cena, tipo, eu gostei, com esta rapariga, tipo, eu chorei à frente dela porque eu estava mesmo mentalmente desgastado da vida que eu estava a levar, tipo, de tentar esconder uma dor, de estar sozinho lá, não ter, tipo, a companhia dos meus amigos. Claro que tinha lá um amigo e tinha lá os meus companheiros de quarto e os meus colegas de equipa, mas não era a mesma coisa que ter os meus amigos aqui de Lisboa, de sair e dessas cenas, porque depois dividir casa não é uma cena muito fácil às vezes, tipo, há aquelas guerrilhas de limpar merdas, mas por acaso nós não tínhamos assim tantas, mas era mais tipo de nós os dois estávamos a ser uma companhia má um para o outro. Ele fumava porque também não jogava e eu fumava também porque não jogávamos e nós contaminávamos um bocado cada um. Mas eu tinha aquele fire de ir treinar à mesma. Ele não tinha tanto. Mas mesmo assim, também tinha. Às vezes ia lá comigo. E com esta, quando esta rapariga apareceu, eu comecei a falar com ela. Pá, 5 estrelas, não, nada a apontar, e não me tratou mal, mas eu também não tratei mal. Foi das primeiras vezes que eu fui, tipo, bem honesto com uma rapariga de tipo de eu não a querer magoar porque tipo porque eu estava a passar bué da mal, tipo, eu chorei à frente dela porque tipo, pá, vou ter que bazar. Tipo, eu gosto bué de estar aqui, gosto bué de do ambiente de profissional, de semi-profissional, digamos assim, e agora vou ter que bazar, vou ter que ir para Lisboa, vou ter que voltar para casa, ter que limpar a casa de banho, vou ter que limpar o meu quarto, e aqui eu não tinha que fazer nada, vinha uma empregada, eu só tinha tipo de vir treinar, ou tinha de limpar o meu quarto, porque nós depois a casa de banho nem usávamos, era só para lavar os dentes, tomávamos sempre banho no pavilhão, era uma vida pá, doce lá, e custou-me mesmo bué ter que bazar, eu curtia bué ter ficado lá, e se calhar quem sabe tipo, o rumo que as cenas teriam, se eu tivesse tido mais tempo de jogo, ou se não fumasse, ou se tivesse tido mais rijura tipo, mental, mas é isto para dizer que, pronto, não, isto para não dizer nada, só para divagar uma beca. No jogo, o jogo correu, pá, correu como correu, não é? Tive as minhas oportunidades, houve vezes em que as aproveitei, houve vezes em que não as aproveitei muito bem. Continuo a achar que às vezes, pá, faço um erro e vou para o banco, mas é... Isso é para o nosso de cada. Para o nosso de cada dia. Para o nosso de cada dia nos dai hoje. Bendita sois vós. Entre as mulheres e os homens. Mas já. Hoje domingo tive o jogo. E agora vamos para mais uma semana. Que eu espero que seja uma semana fácil, tenho aqui um, tenho, pá, vou ter um challenge, não, eu não diria que é um challenge, mas vai ser um desafio, porque eu vou pela primeira vez estar com uma pessoa que é ouvinte do podcast, que eu não conheço, ou seja, vamos beber um café, e eu não conheço, e vai ser uma sensação bué... Pá, vai ser, era exatamente isto que eu procurava. Para a primeira vez eu vou fazer isso. Tipo, não vai ser um amigo. Claro que, calma, também eu procurava estar com os meus amigos, tipo, voltar a conectar-me com amigos meus. Mas uma das cenas que eu procurava mesmo... Ai, as minhas costas, ai. Uma das cenas que eu procurava mesmo... Era isto, era tipo a ver pessoas que não me conhecem, tipo, se calhar conhecem-me de lado algum, mas que eu não conheço, e vou passar a conhecer, e vai, alguma coisa vai sair de lá, alguma coisa boa vai sair de lá, tipo, vai ser um bom encontro, vai ser, vamos passar bom tempo. Vai ser fixe, estou ansioso para isso, vai ser na terça-feira, depois logo vos conto como é que correu, não é? Não consigo prever, mas não estou estressado com isso, pá. É como, é aquilo que eu queria mesmo, que acontecesse mais vezes, de pessoas, tipo, que pessoas que não se dão, ou que não se dão, que são intituladas de estranhos uns com os outros, que são intitulados de estranhos uns com os outros, são intitulados de estranhos, tipo, eu vou-me abrir completamente, eu não tenho nada a esconder ali, vai ser tudo o que tiverem para me perguntar, pá, vão-me perguntar. E eu vou falar abertamente sobre tudo. E espero, tipo, do outro lado seja a mesma vibe, tipo, porque é isso que eu dou, é isso que eu transmito. Vamos ver? Outra coisa que eu fiz este fim de semana foi ir
servir cafés aí ao jogo do rugby dos Lobos. Estiveram jogos contra a Roménia, levaram... Não levaram na peida, mas perderam o jogo por 13 ou por 14, acho eu. Já não levaram na peida de todo. Mas pronto, tiveram com 0 pontos durante o bué da tempo. E eu estava lá a servir cafés com uma mochilona pesadíssima, tipo de 12 quilos, às costas. Os meus ombros estavam quase na cintura. Tipo, não conseguia mais. Estou com umas dores nas costas que nem consigo, mas há que manter a postura, não é? E neste trabalho encontrei uma... Encontrei, não. Trabalhei com uma miúda. E as miúdas, meu, estão a ficar... E isto, se calhar, é uma opinião que já é popular, mas eu gostava de trazer para aqui. É que as miúdas estão a ficar mais... Parecem mais velhas, cada vez mais... Tipo, mais cedo. Tipo, esta miúda tinha 18 anos. Miúda, muita gira também. E, tipo, parecia bem mais velha. Tipo, eu não diria que ela tinha 18 anos. Foi mesmo chocante, tipo, quando nós depois fomos ver, depois acabou o trabalho, nós ainda tivemos um bocadinho de tempo para ver o jogo. E eu fiquei tipo, mano, onde é que tu tens 18 anos? Tipo, eu adivinhei a idade, pela maneira de falar, pelos maneirismos, não é? Mas, tipo, de cara, não diria nunca que tinha 18 anos. Eu estava tipo, mano, não. Why you lying? E, pá, fez-me sentir um velho do caraças. Tipo, houve, acho que houve até uma situação enquanto estávamos a ver o jogo, que eu até disse, ah, eu quando tinha a tua idade, foda-se. Eu fiquei tipo, man. Yeah. Eu disse, eu quando tinha a tua idade, phonics, man. That's crazy. 23, man. Vou fazer 24 anos. It's fucking wild. Fucking wild. Fucking wall, mate. Get this bad piece, innit? A meio da semana também estive a dar para rapper. Fiz aí um mini som. Não vos consigo mostrar. Porque, pá, para já ainda não está muito bom. Ainda estou, tipo, bem acelerado. Ainda não está, tipo, nas batidas certas. E ainda nem sei se é este o beat que eu quero. Mas estive a dar para rapper, pá. Não tinha nada... Tinha coisas para fazer, é verdade, mas tipo, não me apetecia fazer. E então, tipo, decidi começar a escrever uma beca. Que era uma cena que eu curtia bué de fazer também. Tipo, de ser assim. I'm a creative guy. You know? I'm just a creative guy. I'm just a creative guy. I just do things. I'm not a rational dude, I'm just a creative dude, you know?
Yeah.
Mas, quanto tempo é que isto vai? Vamos aqui... Uff! Nem olhei! 43 minutos, poça. Só para vos dar uma perspectiva, eu fiz este episódio todo de olhos fechados. Todo de olhos fechados. Impressive o poder que tem falar sozinho. É impressionante. Eu não sei mesmo, não consigo explicar às pessoas. E eu acho que este episódio é bacana, foi bacana para mostrar-vos a vocês também que eu tenho a capacidade de não divagar, porque este episódio, apesar de, se calhar, de vez em quando, eu fugi bem rápido, assim, fugi, mas vou buscar. Estás a ver? Assim. Fugi, mas vou buscar. Estás a perceber? Don't brink with me. Consegui fazer a semana toda sem tópicos, sem nada, pá. Não precisas de tópicos. E uma cena que eu estava a falar com um amigo meu no outro dia era que, ele estava-me a dizer, se tu queres que o teu podcast seja ouvido, mano, não quero. Já ultrapassei essa fase inicial de preciso que tenho bué da gente a ouvir, não sei o quê. Não, eu estou bem com a minha turma. Estou satisfeito com as pessoas que ouvem. Estou mesmo satisfeito com as pessoas que me abordam e dizem que curtem e que eu sei que podem não dar, podem nem vir a dizer nada e ouvem na mesma, tipo, não, eu sei, I'm doing the right thing for me, nigga. Don't play with me. Mas já, malta, espero que tenham gostado deste episódio. Hoje foi um episódio muito bacana. Eu tenho que fazer isto mais vezes, de gravar só no carro. Acho que isto devia ser mesmo o meu estúdio, porque este episódio ficou com uma qualidade, pá, tremenda. Em termos de som, vocês devem estar a sentir a minha dicção, tipo, perfeita neste momento, porque está uma quietness nesta garagem que é divina. E sem mais demoras, eu despeço-me com muito carinho por vocês, todos que ouvem. E pronto, malta. Vocês já sabem que o passado é o passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente. E é onde nós estamos. Por isso fiquem bem. E fiquem bem.